Oi, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. Polícia Federal faz operação contra a empresa investigada pela CPI da Covid. Empresário bolsonarista nega fake news e defende posição antivacina na CPI. E taxa de desemprego recua para 13,7% com aumento na informalidade. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita realizam uma operação de busca e apreensão hoje na empresa Global Gestão de Saúde, um dos alvos da CPI da Covid. A polícia investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção que envolve um contrato com a Petrobras. A medida foi autorizada pela Justiça Federal e é a terceira ação policial em duas semanas envolvendo Francisco Emerson Maximiano. Ele é dono da Global e da Precisa Medicamentos, que é outra empresa investigada pela CPI. A Precisa é suspeita de irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin pelo governo Jair Bolsonaro. A Procuradoria e a PF apontam suspeitas de que propinas foram pagas a políticos em troca da contratação de empresas de Maximiano pela Petrobras. A delação que deu origem à operação cita o ex-senador Romero Jucá e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, os dois do MDB. O contrato suspeito da Global com a Petrobras é de 2015, durante o governo Dilma, no valor de R$550 milhões. A delação aponta também um esquema de lavagem de dinheiro através de laranjas e empresas de fachada. Um dos delatores disse no depoimento que parte do esquema de lavagem de dinheiro envolvia a compra de sucata. A Global supostamente simulou essas compras por valores superfaturados para gerar dinheiro vivo. O comércio desse material não tem nada a ver com a área de saúde em que a empresa atua. Procurada, a defesa de Maximiano e da Global diz que é surreal repetir a mesma busca e apreensão pela terceira vez em 13 dias. Dizem também que há oportunismo nas operações policiais. O empresário bolsonarista Otávio Facuri defendeu hoje na CPI da Covid posições negacionistas, mas disse que não financiou a propagação de fake news sobre a pandemia. Facuri foi convidado a pedido do vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues. O empresário é um dos fundadores da Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tentou criar depois de deixar o PSL. Ele é investigado pelo STF no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. O empresário negou ter qualquer relação com Bolsonaro, dizendo ser só um apoiador. Ele disse também que não fez doações para a eleição do presidente em 2018. Mas admitiu que financiou a produção de material de campanha. Facuri disse que fez isso de forma espontânea e não para a campanha oficial. Ele criticou as vacinas e o uso de máscaras e defendeu o uso de remédios ineficazes contra a Covid-19. Sobre a relação com o deputado Eduardo Bolsonaro, o empresário disse que só pediu indicação ao filho do presidente sobre a compra de emissoras de rádio. Informações do inquérito das fake news apontam que Facuri e Eduardo tinham um plano de abrir uma rádio conservadora. O empresário falou também que financiou o Instituto Força Brasil, que entrou no radar da CPI da Covid por ter tentado intermediar a negociação de vacinas contra a Covid-19. Facuri é vice-presidente do Instituto, mas disse que a posição é simbólica. No início da sessão, o empresário foi confrontado pelo senador Fabiano Contarato por um ataque homofóbico contra o parlamentar nas redes sociais. Facuri fez uma postagem em que fala da orientação sexual de Contarato. O senador confrontou Facuri.
O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho. Cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus dois filhos, Gabriel de 7 anos, Mariana que fez 2.
O empresário depois se desculpou pela postagem, dizendo que foi em tom de brincadeira. Contarato pediu que a Polícia Legislativa recolha os prints da postagem para investigar o crime de homofobia, o que foi aceito pelo vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues. E a taxa de desemprego no Brasil recuou para 13,7% no trimestre que terminou em julho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A queda é resultado do maior número de pessoas ocupadas, que, por sua vez, é puxado pela informalidade. Mais de 40% dos trabalhadores brasileiros estão nessa situação, atuando sem carteira assinada nem CNPJ. Eles são cerca de 35 milhões de pessoas. Segundo a PNAD Contínua, o emprego formal também cresceu. Pela primeira vez desde abril de 2020, mais de metade da população em idade para trabalhar tem alguma ocupação. Apesar da melhora, o Brasil ainda tem mais de 14 milhões de pessoas em busca de algum tipo de trabalho. O país não recuperou o nível de ocupação que tinha antes da pandemia. O IBGE aponta que parte da população economicamente ativa já tinha acesso à vacina em julho, o que pode ter favorecido a melhora no nível de emprego. A retomada de diversas atividades econômicas também surtiu efeito. Segundo o IBGE, houve melhora ou estabilidade em quase todas as categorias de ocupação. A pesquisa identificou também uma queda no rendimento médio real dos trabalhadores, apesar do aumento na ocupação. Segundo o IBGE, isso pode acontecer por causa do crescimento da informalidade e a alta da inflação. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Pra não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é do Vitor Lacombe e a edição de som é da Laila Moalen. Esse boletim usou áudio de Poder 360. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!